está rodando é de que Samir Shawari deve deixar a presidência da CBF nos próximos dias. Ele assumiu em maio de 2025, depois de um longo período de intervenção judicial, e chegou falando em renovação. Em menos de um ano depois, está no centro de denúncias pesadas sobre o uso de recursos da entidade em viagens pessoais. É? O futebol de alto nível no Brasil vai ficando cada vez mais dependente de articulações políticas e contratos que envolvem gente com poder no judiciário. O torcedor fica assistindo de fora enquanto a entidade que deveria representar o esporte vira território de disputa entre grupos conectados. A autonomia que tanto se prometeu quando Shawari chegou fica cada vez mais difícil de enxergar. No final, o que muda é só o nome da cadeira. O controle continua nas mesmas mãos, sempre, diz o William Alves aqui na sua postagem. A Juliana Benício, ela é a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz uma avaliação aqui sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo.
Que tem menos habitantes do que a cidade. O Brasil foi eliminado da Copa por um país que tem menos habitantes do que a cidade do Rio de Janeiro. E eu quero te mostrar porque essa derrota vai muito além do futebol. A Noruega descobriu o petróleo em 1969 e nos anos 90 criou um fundo para guardar essa riqueza para as próximas gerações. Hoje, esse fundo passa dos 2 trilhões de dólares e é o maior do mundo, dono de 1,5% de todas as ações do planeta, inclusive de um pedaço da Petrobras. E o desenho desse fundo tem duas travas. O fundo só pode investir fora do país para não inflar a própria economia. E o governo só pode gastar por ano o rendimento esperado, uns 3%. Traduzindo, o político de plantão não consegue meter a mão. Agora, olha o Brasil, que produz mais petróleo que a Noruega. A gente criou um fundo soberano em 2008. Mas, diferente da Noruega, o governo nunca ficou realmente impedido de usar aquele dinheiro do jeito que queria. E o que, que o governo fez? Usou o fundo para comprar ação da própria Petrobras, bem na época dos escândalos. A ação derreteu. A perda passou de 4 bilhões de reais. Depois, rasparam o que sobrou para maquiar meta fiscal e acabaram com o fundo. Mesmo petróleo, destino oposto. E o futebol brasileiro? É o mesmo filme. Jogador de qualquer seleção nasce de um funil. Base com jogo o ano inteiro. Clube com dinheiro para segurar o menino até amadurecer. Liga que faz a receita crescer. Aqui, o funil tá quebrando lá embaixo. E quem admite isso é a própria CBF. Dos 882 clubes registrados no país, só 124 têm calendário nacional. 14%. O resto passa meses parado. O talento morre antes de aparecer. E quem sobrevive é vendido aos 17 anos para a Europa. O valor vai embora junto. Quando isso acontece, não é só o dinheiro que vai embora. O jogador amadurece, compete em outro ecossistema. Uma liga não serve só para enriquecer os clubes. Ela melhora a formação dos atletas, fortalece a base e, no fim, entrega uma seleção mais preparada e mais vinculada com a nossa história. E a liga que segura esse dinheiro aqui? Não existe. Os clubes ainda seguem divididos em dois blocos. Quem tenta assumir o projeto da Liga Única foi a própria CBF. Mas seria, gente, um conflito de interesses. Quem faz as regras não deveria decidir como a receita gerada pelos clubes é negociada e distribuída. É como o árbitro querer ser dono do campeonato que apita. O Romário resumiu isso no Senado. Dos 10 campeonatos mais rentáveis do mundo, só o brasileiro não é organizado por uma liga independente de clubes. E lembra quem elege o presidente dessa entidade? As federações estaduais. 81 votos delas contra 60 de todos os clubes da série A e B somados. Essa entidade teve presidente preso, presidente banido da FIFA, presidente afastado por denúncia de assédio e presidente derrubado pela justiça. O atual, Samir Shawari, veio da Federação de Roraima, com 10 clubes filiados e nenhum na elite. O futebol brasileiro é sustentado pelos clubes. São eles que formam jogadores, atraem torcida, vendem transmissão e colocam o produto em campo. Mas quem decide o futuro desse produto ainda é uma estrutura dominada por federações e bastidores políticos. Esse é o problema. E quando os clubes se organizam, apesar disso, eles entregam pra caramba. 4 Libertadores seguidas de clubes do Rio. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Flamengo de novo. Clube forte funciona. O gargalo tá em cima. Gente, o Congresso pode ajudar a mudar esse sistema. Foi lei federal, a lei das SAFs, que trouxe dinheiro novo para os clubes. Mas falta o marco legal das ligas, com trava de independência, garantindo que o comando e a receita do campeonato sejam dois clubes. E regra de transparência para quem administra o futebol, porque o futebol é um patrimônio do Brasil. Cartola não reforma a si mesmo. Lei boa se faz com uma nova classe política, uma classe que busca um Brasil mais profissionalizado, inclusive no esporte. Me conta aqui nos comentários, problema da seleção é técnico ou é gestão? Compartilha com aquele amigo que hoje tá sofrendo, assim como eu. E me segue pra gente conversar mais. Meu nome é Juliana Benício. Sou
Tá bom, Juliana, obrigado aí, grande comentário, né, dizendo exatamente, né, sobre a eliminação, porque não começou no jogo contra a Noruega, né? A Noruega transformou o petróleo em futuro. O Brasil transformou a CBF em balcão da velha política. Você acha que eu vou perder meu tempo com isso? Hã? Eu vi gente arrancando os cabelos por causa do jogo. Mais um destaque aqui, dando sequência à rodada de Brasília. O repórter da banda aqui, o Rafael Procopio, falando do pagamento de penduricários para juízes. Que maravilha!
Uma norma do Conselho Nacional de Justiça, datada do dia 26 de junho, abre a possibilidade do pagamento de possíveis novos penduricários na magistratura. Na resolução assinada pelo ministro Mauro Campbell, que é o Corregedor Nacional de Justiça, há a permissão para o pagamento de valores retroativos referentes aos ATS, adicional por tempo de serviço. Na prática, a medida se caracteriza como um quinquênio. Fica permitido o aumento no salário de 5% a cada 5 anos de serviço aos magistrados. O limite seria até 35%. Este tipo de pagamento era permitido até o ano de 2006, quando a magistratura passou ao regime de subsídio, fazendo com que bonificações sejam pagas em parcela única, limitando o acréscimo de novos benefícios.
O destaque aqui do Jack, continuando com as suas perguntas, né? Até quando o Brasil vai ser assim? O concurso público brasileiro fatura com a esperança. Um edital de uma vaga mais cadastro de reserva atrai 100 mil inscritos pagando 100, 200 reais cada. A arrecadação de milhões se divide entre a banca e o órgão antes de qualquer nomeação. O aprovado fora do número de vagas já decidiu, o Supremo tem mera expectativa de direito e o cadastro pode expirar sem que ninguém seja chamado, sem devolução, sem satisfação. Quando o certame é anulado por fraude da própria banca, a taxa volta meses depois. Sem correção? Quando volta? O Estado que multa a empresa por vender produtos que não entrega, vende. Todos os anos, milhões de ingressos para uma vaga que não é obrigado a preencher. Você tem que estudar empreendedorismo, você tem que pensar em empreendedorismo, não depender disso. Talvez não depender de uma CLT, não depender desse tipo de situação e vender pela internet. Assim você também não tem que ficar aí, né, com nenhuma entidade. E claro que se você quiser ter carro, moto, casa, avião, você vai ter o governo como sócio, né? Mas pelo menos não fica essa turma aí enchendo o saco. Mais uma do Jack Bauer diz: a maior parte dos municípios brasileiros não tem bombeiro e a Constituição proíbe que eles resolvam isso sozinho. O texto de 1988 entregou o serviço aos corpos militares estaduais em rol que o Supremo trata como fechado. Então a cidade sem quartel não pode fundar uma corporação própria, por mais que arrecade e queira. Grupos de voluntários dependem de convênio e da boa vontade da corporação estadual que não os atende e já enfrentaram resistência dela para operar, com exceção histórica de Santa Catarina, onde os voluntários precedem a estrutura militar. O desenho final entrega o monopólio do socorro a quem não chega e nega à comunidade o direito de se reorganizar para chegar. Hã? Mais um destaque aqui, rapidinho, o repórter da JP News é o Matheus Dias. Sem mudanças, governo prorroga por 60 dias a MP dos combustíveis.
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a medida provisória que garante subvenção ao setor de combustíveis. Com a decisão, a MP passa a valer até 23 de setembro. Para se tornar lei em definitivo, porém, deve ser aprovada pelo Congresso antes do prazo. Publicada em maio, a medida provisória foi editada pelo governo para tentar conter a alta dos combustíveis gerada pela guerra no Oriente Médio. A medida prevê uma subvenção de até 89 centavos por litro na gasolina. Claro que para os beneficiários receberem esse subsídio do governo, a gente fala dos donos de postos de combustíveis, eles devem repassar o desconto integralmente nas bombas. A MP também retirou 35 centavos por litro na tributação em PIS e COFINS relacionadas ao óleo diesel desde março desse ano. Resta saber se a MP vira lei. O fato é que o governo federal já anunciou que estuda uma retirada gradual dos subsídios, a começar justamente pelo desconto no diesel.
Em 2009 e 2021, a lei mandou corrigir as dívidas judiciais da Fazenda Pública pelos juros da caderneta de poupança. No mesmo período, quem devia ao fisco pagava a Selic. O aposentado que venceu a União esperava o precatório rendendo o pior índice de mercado, enquanto o contribuinte em atraso via o débito crescer pelo melhor índice do credor. A assimetria não era uma mera interpretação, estava escrita num artigo de lei aprovado para baratear as condenações do Estado e levou anos de julgamento no Supremo até ser parcialmente desmontada com a unificação pela Selic, chegando somente numa emenda de 2022. Por 12 anos, dever ao Estado e ter o Estado como devedor foram operações com taxas diferentes, ambas escolhidas por ele. Hã? Qual é a sua opinião sobre o poder do Estado? Destaque da Luísa Câmara, a comissão vai analisar a PEC da maioridade penal.
Mota já havia sinalizado que não pretende concluir a análise do tema antes das eleições de outubro. A redução da maioridade penal chegou a ser incluída na PEC da Segurança Pública, aprovada no início do ano. Mas o presidente da Câmara pediu ao relator, deputado Mendonça Filho, que a alteração na maioridade penal fosse retirada do texto e discutida separadamente. A PEC já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa em junho, que analisou apenas a constitucionalidade da matéria, decidindo que ao não ferir a Constituição, poderia continuar sendo analisada. Após a criação da comissão especial e a indicação dos integrantes pelos líderes dos partidos, o colegiado terá um prazo inicial de 10 sessões para que os parlamentares apresentem emendas ao texto. A redução da maioridade mobiliza os candidatos da direita que defendem a medida. Para o ex-governador Romeu Zema, a medida é positiva e poderia ser ainda mais dura.
Nós temos de elevar o custo do crime no Brasil. E uma das formas de fazer isso é baixando a maioridade penal. Eu sou favorável para 14 anos, não é nem 16, não. Crime de adulto, pena de adulto, como ocorre no mundo desenvolvido e civilizado. Aqui no Brasil que se criou essa questão, não tenho nada contra psicólogos, sociólogos, antropólogos, assistentes sociais, mas quem define segurança pública tem que ser policial. Esse pessoal pode ser escutado. E aqui no Brasil, policial não tem sido escutado.
Se a proposta não for analisada, o presidente da Câmara pode decidir levar o texto para o plenário.
Mais uma aqui para fechar essa meia hora. O Senado aprova o uso do spray de pimenta. Simone Lemos.
O Senado aprovou a venda e o uso do spray de pimenta para a defesa pessoal de mulheres acima de 16 anos no Brasil. O projeto de lei segue para a sanção do presidente Lula. O spray emite uma substância capaz de conter temporariamente o agressor para proteger a integridade física, psicológica e sexual das mulheres. O aerosol será liberado automaticamente para maiores de 18 anos. Já as adolescentes entre 16 e 18 anos vão precisar de autorização dos responsáveis. Mas o uso indevido pode configurar crime ou contravenção penal e ainda acarretar penalidades como advertência, multa, apreensão do dispositivo e proibição de nova aquisição por até 5 anos. O relator da proposta destaca que a medida padroniza as regras em todo o país, já que Rio de Janeiro e Santa Catarina têm leis estaduais. O spray não poderá conter substâncias letais e seu uso será individual e intransferível. Além disso, o estabelecimento comercial terá de manter o registro da venda, contendo a identificação da compradora pelo prazo de 5 anos. A compra será feita mediante comprovação da idade mínima. No caso de menor de idade, autorização dos responsáveis. Também serão exigidos documento oficial com foto, comprovante de residência e declaração de inexistência de condenação criminal por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça.
11:09, voltamos em instantes. Quero agradecer já a Gilberto, a Elza, o pessoal mandando a sua mensagem, a Nelly aqui, né? O conteúdo do nosso panorama chegando aí para muita gente. O Brasil é isso aqui.
Vou resumir o Brasil aqui.
Diga.
Imposto, censura, censura, imposto, imposto, censura, censura, imposto.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público, transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. Dr. Bruno, existe uma idade máxima que não pode fazer mais o implante?
Olha, Heraldo, a gente não tem um limite, né, de idade para nenhum paciente. A gente tem que considerar que quem sofreu realmente com o passado triste da odontologia, quem perdeu todos os seus dentes, odontologia mutiladora realmente, um dentinho que você não precisava, muitas vezes os pais levavam para já fazer a extração do dente quando não havia necessidade, algo que a gente não tinha todas essas tecnologias, essas facilidades que temos hoje, né, Heraldo? Então essas pessoas que têm mais idade, que estão na melhor idade, são as pessoas que precisam do tratamento reabilitador, que precisam do implante, melhorar a sua qualidade de vida, que sofrem com a dentadura, com a ponte móvel, há 10, 20, 30 anos, né? E são essas pessoas que precisam. Então a gente não tem um limite, pacientes de 90, de 80, de 85 anos, a gente não tem. O importante é fazer uma análise muito criteriosa, avaliar a condição de saúde desse paciente, fazer o tratamento com todo o planejamento, com toda a segurança para essa pessoa. A gente não tem um limite. Eu já disse, né? Isso é algo muito importante. O único que a gente tem é para menos, né? Uma pessoa que não tem a sua formação óssea ainda completa, menos de 18 anos, mas a partir daí, se tem a necessidade, com uma indicação correta, quando você passa por um profissional capacitado, habilitado, ele vai conseguir indicar, né, para você com toda a segurança. Então, respondendo, a gente não tem um limite. O implante foi feito para você, né, que perdeu os seus dentes, sem limite de idade.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Ciência do turismo.
Imagine acordar e perceber que o vizinho que morava ao lado há 30 anos foi embora. No apartamento dele, agora há uma caixa automática de chaves, regras da casa em 3 idiomas e hóspedes diferentes a cada semana. A padaria virou cafeteria instagramável. O mercadinho fechou e deu lugar a uma loja de souvenirs. O aluguel subiu, o comércio mudou. Os rostos conhecidos desapareceram. Você ainda mora ali, mas o bairro já não parece seu. Essa cena, repetida em Barcelona, Lisboa, Veneza, Cidade do México e também em áreas brasileiras como Pelourinho e o Recife Antigo em Pernambuco, ajuda a entender a gentrificação turística. Segundo o sociólogo Kevin Gotham, o termo descreve a transformação desses bairros em espaços de consumo e entretenimento, impulsionada por interesses dos visitantes. Esse processo começa quando a cidade deixa de ser tratada prioritariamente como lugar de moradia e passa a ser administrada como meramente um produto. Em geral, a gentrificação turística resulta da combinação de diferentes fatores. O crescimento do turismo urbano, especialmente em centros históricos e bairros considerados autênticos, a expansão de plataformas como Airbnb e Booking, que facilitam a transformação de moradias em hospedagens de curta duração, a valorização imobiliária, que torna o imóvel cada vez mais atraente como investimento, e políticas urbanas voltadas à atração de visitantes, eventos e capital, nem sempre acompanhadas de proteção aos residentes. Os exemplos internacionais mostram como esse movimento se tornou global. Em Lisboa, um estudo de 2023 aponta que a reabilitação de imóveis no centro histórico foi fortemente direcionada a hotéis e alojamentos locais. Em Barcelona, a pressão turística levou à criação de um plano urbano aprovado em 2017 para limitar novos alojamentos turísticos em áreas saturadas. Em Veneza, o centro histórico, que tinha quase 175 mil habitantes em 1951, caiu para menos de 50 mil moradores em 2022. Em Berlim, a prefeitura também adotou regras para limitar o uso de moradias como aluguel turístico sem autorização, tentando evitar que apartamentos residenciais fossem retirados do mercado de moradia. No Brasil, a gentrificação turística aparece de forma menos regulada e, muitas vezes, mais silenciosa. Em centros históricos revitalizados, o discurso da recuperação urbana pode esconder a expulsão direta de antigos moradores, a troca do comércio cotidiano por serviços para visitantes e a transformação da cultura local em cenário turístico. O problema não é o turista visitar, fotografar ou consumir. O problema é quando a cidade passa a ser organizada para quem fica poucos dias e não para quem sustenta a vida do lugar todos os dias. As consequências vão além do aluguel. A perda de redes de vizinhança, enfraquecimento do comércio popular, descaracterização cultural e conflitos entre moradores, investidores, plataformas e poder público. Também é um paradoxo. O turismo vende a ideia de autenticidade, mas pode destruir justamente as condições sociais que produzem essa autenticidade. A pergunta, então, não é se o turismo deve existir. Ele gera renda, trabalho e circulação econômica. A pergunta é qual turismo queremos, com quais limites e quem participa das decisões. Sem regulação, política habitacional e escuta das comunidades anfitriãs, o turismo pode corroer aquilo que o torna atraente, a cidade viva. Portanto, estudar a gentrificação turística é, no fundo, perguntar quem tem direito de permanecer na cidade e lembrar que um destino turístico não é apenas paisagem, patrimônio ou produto. É também casa. Eu sou Vitória Avelino, doutoranda em turismo pela Universidade de São Paulo, e este foi mais um episódio do podcast Ciência do Turismo. O Boletim é uma produção em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e Jornal da USP. Acompanhe outros episódios em jornal.usp.br/atualidades ou no seu agregador favorito de podcasts. Até a próxima!
Ciência do Turismo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. Tex PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Voltamos ao vivo aqui, 11 horas e 18 minutos, Panorama no Ar, aqui na Rádio Cidade. Daqui a pouquinho tem o Boletim Esportivo com Ayrton Vaz, tem também aqui o Marilene Rigg com a sua dica da nossa economia e trazendo também o destaque internacional dentro do nosso programa. O destaque aqui, a reportagem da Thalita Souza, traz a pesquisas, analisa as trajetórias de imigrantes italianos em São Paulo. O estudo mostra como a capital reúne tantos imigrantes que seguem, né, rumo ao norte global, quanto aqueles que decidem reconstruir a vida na cidade. Vamos ouvir Thalita de Souza.
Sair do Haiti em busca de uma vida melhor é parte da trajetória de muitas famílias haitianas. Desde a década de 2010, São Paulo passou a receber um número crescente de haitianos, atraídos pelas oportunidades de trabalho e pelas possibilidades de regularização migratória oferecidas pelo Brasil. Uma pesquisa da USP mostra que a experiência haitiana é marcada por uma tensão entre permanecer aqui e partir. Ao mesmo tempo em que muitos imigrantes constroem suas vidas nas periferias da cidade, outros veem São Paulo como uma etapa de uma trajetória rumo aos Estados Unidos. Segundo a pesquisadora responsável pelo estudo, Tawane Vernassi, doutora em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, o desejo de muitos imigrantes pelo norte global evidencia as desigualdades e também o papel de São Paulo como espaço intermediário nessas trajetórias de imigração.
O processo de urbanização capitalista em São Paulo, com sua estrutura racializada, periférica e profundamente crítica, para usar um conceito da geógrafa Amélia Damiani, opera como uma força expulsiva contra migrantes, negros e pobres que buscam se estabelecer na cidade. O que eu quero dizer com isso? Que as formas racializadas de estratificação do mercado de trabalho e também uma crise generalizada do emprego assalariado reforça a precariedade material vivida pelas pessoas migrantes. E também que numa metrópole na periferia do capitalismo, como é o caso de São Paulo, esse quadro ganha feições particulares, né? Porque ao mesmo tempo atrai muitos migrantes com a promessa de ser um centro econômico do país, de ser uma cidade com diversidade de oportunidades de emprego, mas também é onde migrantes precisam recorrer amplamente à economia popular para sobreviver, né? O que alguns chamam de trabalho informal. Ao mesmo tempo, a lógica da propriedade fundiária, as dinâmicas do mercado imobiliário em São Paulo, que são particularmente agressivas, impedem que imigrantes haitianos acessem moradia digna.
A pesquisadora explica como o racismo impacta diretamente os imigrantes.
O racismo produz as múltiplas desvantagens que vão confinar os imigrantes haitianos em ocupações braçais, mal remuneradas, e também o desemprego e é esse recurso recorrente à economia popular. Eu mobilizei as categorias em uma forma como esse racismo cultural inerente do mercado de trabalho aparece nas trajetórias haitianas, é uma forma concreta como ela aparece, por exemplo, no fato de que os conhecimentos que essas pessoas carregam com elas, as experiências prévias de trabalho, são absolutamente invalidadas quando elas chegam num espaço urbano, industrial, como São Paulo.
Mais de 70% da população haitiana em São Paulo mora em bairros periféricos, a maioria em bairros localizados na Zona Leste, segundo dados do CadÚnico. Tawane explica que essa preferência pela Zona Leste acontece devido às linhas de trem que facilitam o acesso ao Brás, onde muitos dos imigrantes trabalham no comércio. Os Estados Unidos aparecem como destino prioritário devido à presença do ideal do sonho americano.
O dinheiro, de fato, é talvez o fator mais central na vida social capitalista. Na língua da diáspora haitiana, por exemplo, os Estados Unidos são um guapi, né? Em creole, literalmente, seria um grande país. E um fator relevante é que poder ganhar em dólar é um plano de peso para os migrantes, porque eles precisam enviar remessa, enviar dinheiro para as famílias que permanecem no Haiti.
Em decorrência da violência e da rigidez das políticas migratórias norte-americanas, a chegada direta dessas populações ao destino torna-se um processo muito arriscado.
E é muito difícil, então, para uma pessoa haitiana conseguir migrar regularmente direto para os Estados Unidos também. Então, já faz algum tempo que as pessoas haitianas buscam outras estratégias para continuar migrando, né? Migram em fases, em etapas, por exemplo, né? Vão acumulando dinheiro, condições, tempo em outros lugares, em lugares intermediários, para um dia chegar nos Estados Unidos.
Na pesquisa, Tawane destaca a importância das igrejas evangélicas para a comunidade haitiana em São Paulo. Além de desempenharem um papel religioso, essas instituições oferecem assistência social aos imigrantes recém-chegados, contribuindo para o seu processo de acolhimento. Com o crescimento da comunidade haitiana, surgiram também igrejas voltadas especialmente para esse público, nas quais os cultos são realizados no idioma crioulo haitiano.
Que as igrejas, esse espaço religioso, seguiu sendo um espaço onde é possível falar em creole, onde é possível cantar e ouvir músicas que se ouvia desde o Haiti, né, do chamado livro Chant d'Espérance, que é um livro de canções, de cânticos evangélicos, que as pessoas haitianas em todos os lugares onde elas estão no mundo compartilham, cantam.
A presença haitiana em São Paulo revela uma dinâmica migratória marcada por deslocamentos e estratégias de sobrevivência. Conversamos com Tawane Vernassi, doutor em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
11:24, com a palavra o alguém muito ilustre da cidade de Formosa, em Goiás. Hã?
Nossa liberdade no Brasil está indo pelos ralos do banheiro.
Dom Adair José Guimarães.
Hoje eu já não posso mais falar aqui no programa algumas coisas. Algumas já não podia, mas outras agora eu não posso falar, porque o canal vai ser denunciado e vai ser fechado. Simplesmente isso. A censura entrou para valer. Semana passada, quando o presidente da República já editou esse decreto que, para evitar propaganda de terrorismo, de homofobia, de incentivo ao extermínio, autoextermínio, suicídio e contra a democracia. Aqui o que importa é contra a democracia. O que é falar? O que é atentar contra a democracia hoje? É você falar dos crimes, falar da corrupção, falar de certas autoridades que se tornaram intocáveis como deuses do Olimpo. Então você não pode mais. A gente tem que se conter. Vamos ter que trabalhar, como no tempo da ditadura militar, com parábolas. Eu estou pensando em criar vários elementos de uma parábola para que a gente possa falar as verdades em parábolas, como no tempo de Jesus, porque a liberdade de expressão no Brasil já não existe. O que é isso? É o sistema que quer controlar todos nós. Todos nós. O sistema hoje já sabe onde eu estou, onde você está, porque o sistema é assim. Sobretudo quando o sistema, ele está coordenado pela ideologia do comunismo. Não podem falar a frase de uma vez que a Big Tech já vai cortar aqui o programa.
Esse, o arcebispo, né, o arcebispo da Diocese de Formosa, no estado de Goiás, Dom Adair José Guimarães. Só os entendidos entenderão, né? Missão da NASA pretende prolongar vida útil em satélites artificiais. Gustavo Radaelli.
A NASA se prepara para mais uma missão inovadora: salvar um satélite de ser desativado em pleno espaço. A agência do governo dos Estados Unidos estuda elevar a órbita de um satélite lançado em 2004 e prolongar sua vida útil. A nova tecnologia em teste pode ser utilizada futuramente para novos tipos de missões, além de poder salvar a vida de outros satélites. É o que explica Fábio Fialho, professor do Departamento de Engenharia de Telecomunicação e Controle da Escola Politécnica da USP.
Essa missão que a NASA está lançando é dedicada a recuperar a posição orbital do Observatório Espacial SWIFT, que foi lançado há 22 anos atrás e que com o tempo foi perdendo altitude e hoje se encontra numa órbita perigosamente baixa, que vai fazer com que em breve ela reentre na atmosfera e queime na atmosfera. Com a missão que a NASA está lançando, chamada LINK, o objetivo é se atrelar ao SWIFT e empurrá-lo para uma órbita mais alta, de modo que ele permaneça muitos anos ainda orbitando a Terra e produzindo dados científicos.
As tecnologias aplicadas na missão podem ser o primeiro passo para maior uso de IAs nas expedições espaciais, que podem apresentar variações de utilidades.
Ao se elevar à órbita de um satélite através do uso de um segundo satélite dotado de braços robóticos, não só a aplicação vai poder ser demonstrada tecnologicamente, mas como também a gente pode pensar numa série de outras aplicações que já começam a se tornar viáveis na medida em que a IA começa cada vez mais a se integrar também com aplicações espaciais. Nesse novo mercado espacial chamado New Space, muitas tecnologias estão sendo testadas, inclusive inteligência artificial embarcada. E com isso, se a gente puder agregar inteligência artificial ao braço robótico, a gente abre uma série de outras aplicações que vão envolver manipulações complexas no ambiente espacial a partir de braços robóticos conduzidos por IAs embarcadas.
Fiali explica que, ao aumentar a vida útil do satélite, a NASA economiza na substituição por outro dispositivo, que pode vir a custar milhões de dólares.
O Swift é um satélite científico que é dedicado à detecção de altas energias. A questão é que satélites científicos são, em geral, complexos e caros de se fazer. Quando a gente fala de custo desses satélites, tipicamente a gente está falando de centenas de milhões de dólares a mais de bilhão de dólares, às vezes alguns bilhões de dólares. Então, o Swift certamente está numa classe de custo de fabricação dessa ordem aí, das centenas para o bilhão. Por outro lado, o Link, satélite que vai ser lançado para resgatar o Swift, é um satélite de custo de 30 milhões de dólares. Então, as ordens de grandeza envolvidas na confecção de um novo Swift ou na utilização do Link para elevar a órbita do Swift são muito diferentes. E é por essa razão que acaba sendo mais prático e fácil e barato fazer um reposicionamento de órbita do que descartar o satélite e lançar um novo.
O professor ainda destaca os novos estudos como uma expansão das possibilidades de usos robóticos no espaço, que podem ir muito além da capacidade humana.
O interessante disso que está acontecendo agora é que se abre uma nova vertente de aplicações robóticas espaciais muito promissora. Como já tem esse desenvolvimento de inteligência artificial bem acelerado, os estudos de integração dessa tecnologia em sistemas espaciais, quando o estudo estiver azeitado, as possibilidades vão ser muito grandes em termos de uso de sistemas robóticos em ambiente espacial para diversas aplicações, diversas atividades e tarefas que não seriam possíveis se as tecnologias já não estivessem amadurecendo e convergindo para aplicações bastante evoluídas em relação ao que a gente tinha uma ou duas décadas atrás.
Conversamos com Fábio Fialho, professor da Escola Politécnica da USP, sobre a missão da NASA para salvar um satélite em órbita.
11:32, o destaque aqui, né, dados do Ministério da Saúde aponta que 2 a 3% da população sofre com fibromialgia. Simone Lemos.
Com a queda da temperatura, quem tem fibromialgia, uma das doenças reumáticas mais comuns, sofre com dores crônicas, muitas vezes difusas e generalizadas. Lin Chaien, médica fisiatra, coordenadora do curso interdisciplinar de dor da USP e responsável pela reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica por que no inverno as pessoas sentem a dor de forma mais intensa.
A gente tende a contrair mais o corpo e, consequentemente, a gente aumenta essa tensão muscular que nós temos. Então, as pessoas com fibromialgia, por contrair mais os músculos, e como 100% das fibromialgias costuma ter essas tensões musculares miofasciais, por isso que no frio as pessoas sentem mais dor. E também porque a fibromialgia já é mais sensibilizada, tem uma sensibilização periférica e central. Então, qualquer estímulo noceptivo, um barulho mais alto, um frio mais intenso, um cheiro mais desagradável, tudo isso incomoda mais. Isso vale na fibromialgia.
Algumas medidas podem ser tomadas para minimizar os sintomas.
Podemos usar, então, no frio, roupas mais quentes, usar de modo adequado os remédios, podemos fazer compressas locais com bolsa de água quente, por exemplo, algumas pomadas ou até alguns adesivos que esquenta local, isso pode ajudar. Podemos usar uma bolinha de automassagem, uma bastão de automassagem, isso tudo ajuda a melhorar a dor local, da dor muscular miofascial.
A especialista destaca que no período do frio as pessoas ficam mais ociosas, deixando de ir ao médico, à terapia e praticar atividade física, o que pode agravar o quadro. Mas há alternativas.
Podemos fazer atividade física dentro de casa, por exemplo, fazer um alongamento, exercício de mobilidade, alguns isométricos ou de fortalecimento específicos. Isso tudo pode ajudar a melhorar, a ficar menos tenso. Por exemplo, ficar muito sentado, a gente sabe que aumenta a tensão lombar e cervical, então evitar de ficar muito sentado no trabalho, levantar um pouquinho, né, depois de 50, 60 minutos, fazer pausas, se puder ainda fazer os exercícios de mobilidade, alongamento e outros exercícios, melhor ainda. Podemos também usar escalda-pé para melhorar a sensação do frio, você pode usar uma bacia de água quente, colocar umas laranjas ou algumas ervas, isso faz com que o corpo relaxe mais e também dá uma sensação de relaxamento e melhora do frio.
Na época do frio, as pessoas costumam comer menos salada e mais sopa. A professora lembra que as fibras e as proteínas são muito importantes na alimentação de quem sofre com a fibromialgia.
Essas fibras são importantes para os nossos bactérias do bem do intestino, porque intestino é o segundo cérebro. Então é importante, se você não consumir, a gente sugere inclusive refogar essas fibras, o legume, verduras, tudo isso para ajudar a manter a saúde dos nossos bichinhos do intestino, as bactérias do bem e da mesma maneira o nosso bem-estar geral. Não esquecer que tomar sopa é bom, porque tem legume, verdura, mas não esquecer, tem que colocar proteína dentro dessa sopa, porque eu vejo muito comumente as pessoas só tomarem sopa de legume e verdura e esquecer de colocar proteína. E por que precisamos de proteína? Proteína é importante para o nosso metabolismo, ajuda a gente ter matéria-prima para os hormônios, para os neurotransmissores, enzimas digestivas, entre outras substâncias. Então, se a pessoa for, por exemplo, jantar e não comer proteína suficiente, o que acontece? A pessoa passa a procurar fonte de aminoácido no corpo, que no caso é o músculo. Se você tem o celular, funciona porque está carregado. Se você precisa, o metabolismo no sono é 15% a menos, mas funciona para reparação corporal do físico, né, da parte de reparação, precisamos também da matéria-prima, que é carboidrato complexo, e também de proteínas para poder ter aminoácidos. Senão, o paciente pode começar a consumir o próprio músculo. E eu brinco que é uma autofagia, um canibalismo, porque as pessoas têm que funcionar independente da entrada, da ingestão de alimentos ou não. Não esquecer, nós somos o que comemos e nós somos o que absorvemos.
Eu conversei com Lin Chaien, médica fisiatra, coordenadora do curso interdisciplinar de dor da USP e responsável pela reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre o aumento das dores causadas pela fibromialgia no inverno.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Jundiaí é uma cidade grande, trabalhadora e produtiva para padrões brasileiros. Grande, trabalhadora e produtiva. Jundiaí não determina as políticas econômicas que lhe são extremamente importantes. Isso vem de Brasília, daquilo que acostumou-se a chamar de governo. Por exemplo, Jundiaí não determina aqui na cidade a taxa de juros que lhe é decisiva para investimentos. Ela é determinada lá em Brasília. e alcança, por exemplo, as agências bancárias aqui da Rua Rangel Pestana e as agências bancárias do resto do Brasil. Segundo lugar, Jundiaí não determina o valor do dólar, que é crucial na relação econômica externa da cidade com o resto do mundo. Isso é determinado lá por Brasília. Terceiro lugar, Jundiaí não determina a estabilidade jurídica, indispensável à segurança econômica. Quarto lugar, Jundiaí não determina a taxa de crescimento do PIB. Isso é um dado nacional que vem lá de Brasília, determinado por políticas no chamado governo federal. Jundiaí não determina, veja bem, não é um detalhe, Jundiaí não determina o geral do país. Não determina a inconsistência, a descontinuidade, a intranquilidade, a insegurança, o desequilíbrio que a gente vê hoje no Brasil. Jundiaí, então, é uma cidade economicamente vítima da descontinuidade geral, constitucional, sem regras esperadas, sem ritmo, sem clareza, com comportamento escancaradamente partidário e eleitoral hoje, que inibe os investimentos aqui em Jundiaí. Jundiaí depende da economia que vem de Brasília. Este é o maior problema da cidade.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Agora vamos falar de saúde, avanços da medicina, um estudo com terapia celular CAR, T-cell, para tratamento de linfoma e leucemia, conseguiu obter uma resposta de 87,5% em pacientes com linfoma não Hodgkin, que já haviam passado por outros tratamentos sem sucesso, né, como químio, radioterapia e também transplante. Pesquisa desenvolvida no Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde. E os resultados preliminares foram apresentados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, que investiu 100 milhões de reais nesta pesquisa. Segundo o ministro Alexandre Padilha, os resultados são animadores, muito animadores, ele classificou, não é? Trazendo uma esperança para os pacientes que precisam desse tipo de tratamento. O Comitê de Inovação, formado pelos diretores da Anvisa, reforçou que vai tratar desse produto como um dos produtos inovadores e, com isso, acelerar a avaliação e acompanhamento que já são feitos permanentemente pela equipe técnica da Anvisa. O ministro da Saúde explicou que, como o estudo ainda está em andamento, novos pacientes continuarão sendo recrutados, seguindo os padrões internacionais. Nas palavras dele, não é? É preciso acompanhar o paciente por pelo menos um ano, a partir da data de aplicação da terapia, não é? Para analisar os marcadores de segurança e eficácia. Como o último paciente foi incluído em maio, estima-se um prazo de cerca de um ano e meio, mais ou menos, para a conclusão das análises e possível aprovação do registro. Atualmente, um tratamento similar na rede privada custa 2,5 milhões de reais. E a expectativa do governo é de que, ao ser incorporado ao SUS, o tratamento seja oferecido de forma totalmente gratuita. É um estudo de ponta, esta com a terapia CAR-T-cell, são as células do sistema, a célula T do sistema imunológico, mostrando aí uma resposta de 87,5% em pacientes com linfoma, né, em que outras formas de tratamento, as tradicionais, não apresentaram resultados. Vamos a uma rodada de notícias internacionais. Os assuntos que estão em destaque nas agências nesta manhã de terça-feira. Explosões atingem a capital da Síria durante visita do presidente da França. O gabinete do presidente Macron afirmou que ele não ouviu incidentes e deve manter agenda no país. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas. Mas foram duas bombas que explodiram perto do hotel em Damasco, onde Macron realizava reuniões nesta manhã de terça-feira, mas o gabinete disse que nada aconteceu, ele nem ouviu as explosões e reuniu-se com o presidente sírio Ahmed al-Sharaa logo em seguida. Então as explosões evidenciam, não é, os grandes desafios de segurança na Síria. Ontem falávamos sobre isso, sobre a transição que o país atravessa, né? Professor Paulo Sérgio conversava com a gente sobre ele, que foi, né, comissário da missão de investigação de direitos humanos na Síria, Paulo Sérgio Pinheiro. Então o país vem enfrentando uma transição, então há muita insegurança ainda, não é? O país, Macron, que é chefe de Estado das principais nações da União Europeia, visitou pela primeira vez o país desde que os rebeldes, liderados por Shara, derrubaram o ditador Bashar al-Assad. Isso foi em 2024. As explosões ocorreram em uma área movimentada, situada entre o Ministério do Turismo da Síria e o Museu Nacional, em frente ao hotel Four Seasons, onde o presidente francês se reúne com grupos da sociedade civil. A agência de notícias estatais da Síria informou que 18 pessoas ficaram feridas nas explosões, incluindo 4 policiais. E é a primeira explosão ocorreu logo após a comitiva de Macron partir em direção ao Palácio Presidencial. Imagens da agência de notícias Reuters mostravam, inclusive, chamas, fumaça saindo, né, de uma lixeira próxima, quando a segunda explosão, então, foi registrada por uma câmera a poucos metros de distância. Um risco enorme. Eu me refiro, né, ao presidente e sua comitiva que está de viagem à Síria. Agora, a agência France Press: guardas costeiras do Japão e da China trocam ameaças perto do arquipélago, que é disputado, não é, pelos dois países. Então é a escalada de tensões. As guardas costeiras de Japão e China trocaram ameaças em um incidente ocorrido nesta manhã de terça, perto de um conjunto de ilhas que é disputada pelos países, e cada um afirmou que repeliu embarcações militares rivais em um contexto de grande tensão diplomática bilateral. A escalada de tensões ocorreu em torno das ilhas Senkaku, administradas pelo Japão, porém também reivindicadas pela China. As ilhas chamadas de Diaoyu pelos chineses são desabitadas e foram localizadas no Mar da China Oriental, entre a cidade japonesa de Okinawa e a ilha de Taiwan. A Guarda Costeira do Japão afirmou em comunicado que interceptou e expulsou dois navios da Guarda Costeira chinesa, que se aproximaram de um pesqueiro japonês na região. Aspas, o órgão de vigilância marítima japonês emite ordens de retirada e consegue obrigar afastamento de navios da Guarda Costeira chinesa das águas territoriais japonesas. Esse é um trecho do comunicado. E a nota destacou que 4 embarcações chinesas navegavam pela área antes que 2 delas entrassem em águas japonesas, não é? O órgão do governo japonês afirmou também que as atividades da guarda constituem uma violação do direito internacional. A Guarda Costeira chinesa, no caso, né? Tá aí, portanto, um incidente diplomático, felizmente, mas bastante delicado. E mais um destaque: Rádio França Internacional, marcada por tensão entre Trump e aliados europeus, a cúpula da OTAN discute guerras no Irã e na Ucrânia. Os chefes de Estado e de governo dos países da OTAN, que é a aliança militar do Ocidente, né, se reúnem hoje e amanhã em Ankara, na Turquia, para a cúpula anual da Aliança Militar. Com a presença de Donald Trump confirmada, os aliados discutirão temas como aumento dos investimentos em defesa, as consequências da guerra com o Irã, a segurança no Estreito de Hormuz, aquela passagem marítima, e os próximos passos do conflito na Ucrânia. Então, apesar de ser uma reunião entre aliados, a expectativa é de que a cúpula da OTAN seja marcada por disputas diplomáticas. E Trump diverge, né, da maioria dos países membros em praticamente tudo, em todos os temas do encontro. O presidente americano já era um crítico declarado da OTAN.
antes mesmo de voltar à Casa Branca. Mas essa relação ficou ainda mais delicada após a guerra com o Irã.
Dica cultural.
Este ano acumula quase todas as mágoas. Oswaldo odeia os direitos humanos. Barreto acredita na pena de morte. Ana tem gelo no coração. Marta é um poço de melancolia. Nora namora um homem casado. Spengler aguarda seus filhos cantores. Cruz que só vive empurrado.
Para comemorar seus 45 anos de carreira e 35 do grupo Parlapatões, o palhaço, ator, dramaturgo e diretor Hugo Pozzolo apresenta um espetáculo solo Idiota Convicto. Com uma dramaturgia que reúne textos inéditos por autores como Luiz Alberto de Abreu e Sérgio Roveri, entre outros, a montagem utiliza o humor para refletir sobre o crescimento da intolerância, da agressividade e da banalização da mediocridade, sem deixar de apontar a solidariedade como possibilidade de transformação.
Alô, ouvintes da Rádio USP, aqui é Hugo Pozzolo dos Parlapatões, falando com vocês e convidando para virem assistir o espetáculo Idiota Convicto. É um solo que eu desenvolvi a partir de vários textos que dramaturgas e dramaturgos contemporâneos me deram aí de presente para eu comemorar meus 45 anos de profissão. Tô aí na estrada há bastante tempo, os Parlapatões têm 35 anos e neste solo tendo a oportunidade de falar um pouquinho de personagens que eu já vivi, personagens que um pouco eu sou, não totalmente o que eu sou, mas brincando com eles, brincando com este elogio à ignorância que surgiu com a ascensão aí de pessoas ao poder que acabaram tornando o país e o mundo um lugar muito difícil de viver, onde se proclama o valor da ignorância ao invés do valor da sabedoria, ao invés do conhecimento, e tudo num tom de jogo, de brincadeira. E eu vou no humor, vou na palhaçaria, que é o meu campo, na bufonaria, que é a provocação, com uma participação muito divertida da plateia em alguns momentos. A gente está em cartaz aqui no Espaço Parlapatões, sempre aos sábados, às 22 horas, até o final de agosto. Então, nossos ingressos estão disponíveis lá no Simpla. Esperamos vocês, ouvintes da Rádio USP, para virem curtir aqui comigo esse Idiota Convicto. O idiota que eu sou, os idiotas que eu vejo no mundo e a maneira como eu penso que esses idiotas fazem e de que maneira eu os critico, sabendo me criticar também e não julgando quem tá sendo idiota comigo, idiota com o mundo. Que a gente transforme a idiotice somente num motivo de riso e alegria, ao invés de ser uma razão de sofrimento. Muito obrigado a vocês, espero vocês lá.
O Piratã está preso ao passado, Carlos vai ter que ir pra uma casa menor, Virilo coleciona lascas de unha, e acha tudo no jeito, calúnias sociais, seus tipos bacanas, ondas e caras da República dos Bananas.
Ouvimos Hugo Pozzolo sobre o espetáculo solo Idiota Convicto, que pode ser visto aos sábados até 29 de agosto no Espaço Parlapatões, com ingressos a partir de R$ 35. O endereço é Praça Franklin Roosevelt, 158, na Consolação.
Calúnias sociais, seus tipos bacanas, ondas e caras da República dos Bananas. Floriano nunca recebe convites, Pagana não entendeu a pergunta. Junto levou os tapas do namorado, e o velho Vesúvio parece com Deus. O velho Vesúvio parece com Deus. O velho Vesúvio parece com Deus.
Dica cultural.
Acionando agora o boletim esportivo com Ayrton Vaz, vem chegando aí trazendo informações dos esportes. esportes aqui na cidade.
Olá, amigos do Panorama 730, vamos ao esporte aqui da cidade de Jundiaí, falando primeiro do judô, que esteve disputando na cidade de Suzano o Campeonato Paulista e trouxe 3 medalhas. Trouxe medalha com o Reinaldo Oliveira, terceiro lugar na categoria M3, o Victor Gabriel, terceiro lugar na categoria sub-23, e teve a medalha de ouro com a atleta Lia Prado na categoria F5. Essa categoria chega a 57 anos e ela já está um bom tempo treinando a modalidade de judô. E a Lia falou que teve dificuldade, sim, no Campeonato Paulista.
Já competi